Vai começar a Aposta Cast.
No episódio de hoje do Aposta Cast, eu tenho dois professores, dois músicos, duas vidas voltadas para as apostas. Parece uma história triste, mas não, foi muito engraçado. A gente gravou com o Marcos Vinícius. Você se sentiu olhando para o espelho, Bruno?
Mais ou menos, cara. Eu nem devo tempo para dizer que eu também era músico, né? Mas foi massa, muito massa. A gente reconhecia muita técnica, muita estratégia que eu curto também. Acho sensacional, muito divertido e, olha, um dos melhores programas que a gente fez, cara. Pelo menos aí, desses últimos 100 programas que a gente fez.
Pouca coisa. Onde é que a gente escuta o nosso programa, Bruno?
A gente escuta no iTunes, no Spotify e no SoundCloud, nosso queridão.
Maravilha, valeu!
O ApostaCast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
Sportsbet.io. Fun, fast, fair.
Olá, eu sou o Rodrigo Disconzi e esse é o ApostaCast, o podcast do Aposta 10. Cada episódio a gente traz alguém do mundo das apostas para ajudar quem está começando a ganhar mais dinheiro, a aprender. E para essa tarefa difícil eu tenho o meu amigo Bruno Coll. Tudo bem, Bruno?
E aí, rapaziada das apostas, tudo certo, tudo bem? Beleza. E aí, Rodrigo, tudo certo contigo, cara?
Tá, cara,
tudo
bem? Cara, trouxe um cara que vai rivalizar com você. Eu acho que ele tem mais profissões na área de educação que você, cara. Ele é professor também, sabia?
Ah, é. Na área da má educação é comigo.
Você é mal educado. Mas você dava aula de quê mesmo, Bruno?
Cara, eu fingia dar aula de física, né?
Física, na verdade, matemática, né? Essas coisas complicadas.
É, porque física ninguém entende bem, né? Então qualquer
então
coisa
faz,
que você diga...
Ah, então tanto faz, você falasse, tava certo, né? Tá bom. Mas o cara que vem aqui é fera! Chega junto aí, Marcos Vinícius, tudo bom, cara?
Tudo bom, Rodrigo? E aí, meu filho, tudo bem? Então, eu sou professor de física, viu?
Ih, rapaz! Ah, é, mano? Que massa! Então vamos começar a falar, então. Vamos falar sobre buracos negros, né? É a primeira ideia.
Pra onde vai meu depois dinheiro? Vamos...
Buraco negro, onde o dinheiro entra e não sai, né?
Isso.
Eu sou professor de física e de matemática também.
Beleza. Perfeito para quem precisa ter uma cabeça afiada para as apostas. Cara, como é que tu chegou nas apostas sendo professor? Continua lecionando ou parou e virou só apostador profissional?
Eu continuo, né, professor de física, sou concursado do estado de Sergipe, então eu continuo, agora eu tô dando aula online, né, nessa pandemia, mas a gente vai voltar agora já em novembro, mas eu continuo dando aula sim, gosto pra caramba e não quero largar não, dou aula no cursinho também.
Ah, então, que legal.
Bem interessante. Eu gosto de tentar ajudar a galera, eu acho que começou por aí, né, esse pensamento de tentar sempre ajudar as pessoas, vindo dessa... Por ser professor, e isso é muito interessante, eu gosto pra caramba disso aí.
E como é que tu descobriu a aposta?
Então, aqui no Nordeste, né, eu moro no Nordeste, moro em Tobias Barreto, Sergipe.
Opa.
É muito comum o jogo do bicho, né? Vocês devem conhecer.
Claro que também.
Só que aí, de repente, lançou uma casa de aposta que é muito famosa, inclusive ela é patrocinadora hoje de times de futebol, ela é banca física, e ela expandiu, ela é daqui de uma cidade de Sergipe, certo? E aí ela começou a colocar bancas físicas em tudo que é cidade do interior, daqui do estado.
Sim,
então começou muito forte aqui em Sergipe, e foi se expandindo para todo o Nordeste. Então o pessoal que fazia jogo do bicho começou a pegar um tablet, né? E nesse tablet utilizar para apostas esportivas. Foi daí que eu conheci as apostas.
E tu fazia loteria no máximo antes?
É, primeiro eu fazia o jogo do bicho, mas até hoje eu faço, aprendi com meu pai, né, se pegar ali quatro números e colocar apostazinha pra ver se ganha um dinheirinho, enfim. E daí o cara disse, olha, tem um negócio aqui que você pode acertar quem vai ganhar, quem vai perder e tal, aquela ideia, né, inicial. E eu colocava lá meus R$5, por exemplo, pra ganhar R$200, fazia aquelas múltiplas loucas. E foi daí que eu comecei a entender como era que funcionava, ia vendo, né, e foi... Eu comecei desse jeito mesmo, como muita gente acredita que está ouvindo a gente, começou também, né? E tem gente que está no mesmo caminho que eu estava. E aí eu quero dar algumas dicas justamente para você sair desse caminho.
Beleza.
Rodrigo.
Oi.
É, o jogo do bicho é apostador raiz, né, cara? Apostador
Com certeza.
Raiz. né? Eu tenho certeza que o presidente da Bet365 era
é uma mulher, Bruno. É Dona Denise.
É. Não, porque nunca bate, né? Nunca bate o pagamento, né? Então, uma coisa que não bate é o que você ganhou, o que tu acha que vai ganhar com o que o bicheiro vai te dar depois, né?
Essa é a coisa incrível.
É a conta mais maluca do mundo, né?
Bruno, adivinha quantos seguidores o Marcos Vinícius tem lá no YouTube? Chuta aí.
600? É isso?
Essa é a nossa meta aqui no podcast, Bruno. Você tem que pensar mais alto.
Entendi. Pensar mais alto. Que sabe 2.000, 3.000, 40.000.
A tua noção tá ruim, cara. Ele tá com quase 100 mil. Quando chegar a 100 mil, vai ter uma festa lá, Marcos Vinícius, é isso?
Essa semana a gente chega a 90 mil pela estatística do canal. Uhum. E quando chegar a 100 mil, vou fazer uma live com seguidores. Vai ser bem interessante. Acredito que vai ser nessa segunda-feira, 8 já. Daqui uns 15 dias, início de novembro, eu vou fazer essa live com
seguidores. Parece eu no TikTok, pô. Parece eu.
Tô sabendo. O seguinte, para quem não conhece o canal do Marcos Vinícius, vale a pena conferir. Porque o esquemão lá é raiz. Ele chega lá, se apresenta, manda os jogos, fala o que é, que não é, aposta e tal. E eu notei que você tinha uma preferência por over. Como é que é essa história de você se especializou no mercado de over? Sempre gostou? Ou a galera gosta de gol mesmo e você vai nessa?
Então, é porque no início, como eu falei, né, eu vou tentar resumir a história para poder chegar nisso já dando as dicas para quem está começando.
Melhor ainda. Anotando aí, Bruno.
Eu fazia muito assim, tipo, R$5 para ganhar 200, R$5 para ganhar 500, era nessa linha. Eu pegava os times que vão jogar em casa e que tá pagando bem. Era mais ou menos assim. Por exemplo, eu pegava lá 1,40, 1,50. Vamos dar um exemplo. Uhum. No domingo que vem, agora dia 25 de outubro, eu tenho aqui, por exemplo, o Real Sociedade que vai pegar o Esca. Tá pagando 1,50. O Getafe tá pagando 1,53 contra o Granada. Então eu ia analisar se esses dois aí eram realmente favoritos. Eu tentava pegar nessas odds ali. 1,40, 1,50, 1,30. E aí juntava 10 times no fim de semana inteiro. Sexta, sábado e domingo. Juntava e fazia a minha múltipla, né? No papelzinho e colocava embaixo da televisão e assistindo jogos e marcando se eu acertei, se eu errei e tal, pra ver. Aí daí eu comecei a ver algumas equipes que eram muito boas quando tinham o fator casa, né? E pagando bem. Então comecei a salvar algumas e ficava apostando. Salzburgo lá da Áustria.
Conhecendo os times, né?
Conhecendo os times. Brise lá da Dinamarca. Ulsan, né? O Jeonbuk lá da Coreia. O Sydney da Austrália, eu comecei a conhecer, tipo assim, pegando um, dois, três times de cada país, de cada campeonato.
E anotando uma listinha ali, uma planilha, tá, pra não se perder papel, depois.
E hoje tudo na cabeça, hoje tá tudo em minha cabeça, né? Não precisa mais anotar. Mas assim, aí eu comecei a fazer isso. Então eu comecei a fazer isso e teve um momento que eu peguei as manhas, né? Já sabia, mais ou menos como eu falei, os times que eram muito bons. E quando ele jogava em casa, eu apostava. Então, comecei a acertar, por exemplo, 5 para 200, aí comecei a ganhar. 5 para 200, 5 para 500, 5 para 1.000, até R$1.000 eu consegui com R$5. Pronto. Daí eu fui vendo que essas odds começaram a cair. Quem é apostador mais antigo, 4, 5 anos, eu tenho quase 5 anos de apostas, sinto isso, né? Quanto mais quem é mais antigo que eu. As odds começaram a cair muito. Um favorito hoje é pagar 1,20, 1,10, 1,15. Então já não compensa você fazer uma múltipla com esses times, né? Aí eu comecei a pegar esses times que eram bons quando eles jogavam fora de casa e comecei a apostar ambas marcam. Então comecei a fazer só ambas marcam. O time melhor jogando fora de casa. Por exemplo, o Sydney da Austrália indo jogar fora de casa pegando um time que tá bem no campeonato. Aí lá, ambas marcam. Então comecei a pegar esses mesmos times, Clube Brugge da Bélgica,
enfim. Só que jogando fora agora.
Só jogando fora, e ambas marcam, só ambas marcam. Aí fiz um projeto, que é esse projeto que é 10 a 1K, que eu consegui acertar 4 vezes. Como é o projeto,
por exemplo? R$10 para ganhar Milão.
R$10 para ganhar
Milão. Usando múltipla.
Fazendo múltipla. Como é o seguinte, como é o projeto? São 10 jogos. Eu pego 10 jogos, 2 jogos por dia. 2 na sexta, 2 no sábado, 2 no domingo, 2 na terça, 2 na quarta. Aí essa semana mesmo é muito boa porque tem Liga dos Campeões. E Liga dos Campeões é o meu campeonato predileto. É o campeonato mais jogado do mundo. A Champions League, Então eu pegava e fazia uma múltipla com 10 jogos. Só que aí o que acontece? Ao invés de fazer a múltipla, às vezes o jogo não está aberto ainda, por exemplo. O jogo da quarta-feira da Liga dos Campeões pode ser que nesse momento, na sexta, não esteja. Então eu fazia todos os dias. R$10 para ganhar 25. Pegava os 25, all-in, né? Todo para ganhar 55. E aí ia até os R$1.000. Então, eu consegui fazer isso. Então, me especializei mesmo no ambas marcam. E fiquei mais conhecido, né, na internet por conta disso. É, ganhei apelido de rei do ambas marcam e tal. Uhum, pá, legal. Beleza. Por conta desse projeto. Inclusive, eu fiz esse projeto uma vez em um grupo grátis com 200 pessoas que eu fiz em janeiro do ano passado. E eu consegui chegar até o quarto dia com R$405. Com R$10 eu comecei. Acertei 4 dias seguidos. Não fiz o último porque o último dia ia ser um dia péssimo, era ruim de jogo. Inclusive, eu teria errado se eu tivesse feito. E falei ao pessoal, vou parar por aqui. Era um grupo grátis, eu fiz por 30 dias. E disse, é o último dia do grupo, então não dá para fazer o projeto o último dia. Mas pelo menos você chegar a R$400 e tá aí explicado como é que funciona. Então, eu consegui acertar 4 vezes e teve uma vez que eu parei. Mas é isso, eu peguei a minha especialidade. A minha especialidade era o ambas marcas. Então, o ambas marcas pagando 1,70, 1,80, estava muito bem. É outra muito coisa rico. Que deu problema também. Hoje na Holanda, é uma das marcas que eu gostava demais da Holanda, paga 1,30, 1,40.
Mudou muito o mercado.
Mudou demais.
Deixa eu fazer uma pergunta nesse sentido. Posso fazer uma pergunta?
Claro.
Fiquei curioso, pode ser a pergunta para os dois. Vocês que estão há muito tempo no mercado de apostas, vocês percebem que realmente o mercado ele vai se popularizando e vai se democratizando? Por exemplo, né, você acabou de contar uma história de que você estava no mercado e aí, de repente, esse mercado baixaram as odds incrivelmente, né? Isso se deve porque o pessoal descobriu esse mercado também e foi fazendo as apostas?
Eu deixo o Marcos responder aí. Eu tenho minha opinião, mas eu quero ouvir a dele, que é o convidado. Eu falo muito aqui.
Claro. Então, vamos ver se a gente se bate nas nossas ideias. O que acontece? É muito comum, vou dar um exemplo para você. Tem Manchester City contra o Arsenal. E vai ter lá o Viborg contra, sei lá, o Elfsborg. É muito mais fácil, né, o apostador apostar nesse jogo do Manchester City contra o Arsenal, o que seja, do que apostar no Viborg lá da segunda divisão da Dinamarca. Então, como o volume de apostas é maior na Inglaterra, na Espanha, primeira divisão, Bundesliga 1, aí as odds, com certeza, porque começa pelas bancas. A própria banca que eu falei que iniciou aqui, ela fazia isso. Olha, tem muita aposta nesse jogo, vamos baixar a odd. Por exemplo, Flamengo para vencer tá pagando 2. O cambista ligava, oi, botaram aqui 2.000 aqui no Flamengo. Aí o gerente da banca, baixa a ordem aí, 2.000 já. E aí começava a baixar. Então, nesse sentido, o que acontece? As bancas diminuíram. Então, como o campeonato holandês popularizou aqui no Brasil, por exemplo, né? Pra over, e todo mundo apostando em over, tipo, roda e vira a rodada da Holanda, dos 10 jogos, 9, 8 batem ambas marcas. Então, muito comum. Então, com certeza, a galera investindo, ficou muito comum, diminuiu as odds. Tanto é que hoje eu tô fazendo um outro projeto, eu não tô mais no ambas marcas, tô no over 2,5, pegando ligas menores. Certo? Eu tô encontrando mais valor nas ligas menores do que nas ligas maiores.
Isso em qualquer lugar do mundo, porque é só na base da pesquisa mesmo, que já vamos falar disso, tá? Mas é em qualquer liga do mundo mesmo, que você conheça um pouco, claro. Maravilha.
É a mesma ideia tua? Ou...
Cara, é o seguinte, como eu nunca trabalhei com banca física, mas, quer dizer, na verdade trabalhei, só que isso fazem 25 anos atrás, bom, 20 pelo menos, que mal tinha chego no Brasil aposta online, mal tinha internet também, então é tudo na base do telefone, depois por e-mail. Mas enfim, nesse sentido, claro, as bancas físicas ou os bookers de telefone e tal, o que nem te vê nos filmes de Hollywood e tal, que o cara liga pro cara ou vai no bar e o cara mesmo pega, acontece o que ele falou. Pô, o cara recebe um monte de bet num certo mercado, ele começa a atorar a odd. Isso é verdade. Agora, no mundo das apostas mesmo, das casas, são duas coisas. Algum mercado que as pessoas começam a ganhar dinheiro, as casas estão vendo que está perdendo dinheiro naquele lugar. Então fazem mais ou menos que nem ele falou. Dificulta a linha, não oferece a linha, oferece uma linha pior. A linha em si, de quantidade de over ou de under, ou começa a atorar um pouco a mordida, no caso, o juice naquele mercado. Por exemplo, a NBA, que tem lá a quantidade de rebotes, para fazer mais que 8 rebotes ou fazer menos que 8, eles dão 1,80 para um lado e 1,80 para o outro. Ou seja, a casa morde 20% em cada lado. Vão ganhar sempre, não importa quem aposte. Então, uma coisa concordo plenamente com você, que foi essa aí. E a outra também bate, porque é... Se os jogadores, apostadores, descobrem que é bom apostar no mercado de gols da Holanda, da Austrália, da MLS americana, mais gente está postando, a informação vaza mais gente dando dica. E claro, a odd cai, porque mais gente está fazendo a mesma aposta que o Marcos. É por aí, né?
É mais ou menos isso. É. Tipo, eu faço um vídeo lá que tem lá 10 mil visualizações. A galera toda tá apostando, então com certeza. Pra você ter uma ideia, eu programei agora, eu fiz um evento que foi o primeiro Betting Day. Uhum. Um dia de apostas, com 15 apostadores. E o que acontece? Foi massa pra caramba, até aproveito pra agradecer a todos que apareceram. E teve uma banca que ela simplesmente nesse dia ela tirou as opções de apostas ao vivo. Simplesmente ela tirou, disse, olha, hoje não tem apostas ao vivo. Tipo assim, ela teve medo de.
Acontece isso, não, acontece mesmo. Acontece também nos galgos aqui. Nos galgos, por exemplo, dependendo da corrida, ela sempre oferece uma coisa chamada aves B, né? Que é uhum. um galgo contra o outro, né? Um cachorro uhum. qualquer contra o outro. E tem corrida que ela não oferece. Não vou oferecer. Tipo, porque tudo que oferecer pode acontecer uma zebra, entende? A zebra é muito, muito, muito. O risco de zebra é muito grande para casa, né?
É, eles não oferecem. É, então bobos eles não são. Eles ajustam.
Com certeza.
Mas então, outra pergunta importante para quem está ouvindo aí, porque a gente sabe que todo mundo reclama que eu começo a apostar com pouco dinheiro e logo acaba, aí eu faço uma gestão errada já porque eu fico também nervoso ou chateado quando perco. Aí todo mundo fala que se eu tivesse 10 mil, 100 mil, eu ia ganhar. A gente tem que explicar que não é bem assim. Mas a gente entende qual é a frustração de quem está começando, que toda hora perde. O teu caso, você lembra o momento que você falou assim, pô, se eu fizer isso, exatamente isso, eu vou ganhar mais do que perder? Qual foi o ajuste fino na tua estratégia, no teu jeito, que falou, cara, se eu fizer parar de fazer cagada assim, ou caprichar mais lá, teve alguma coisa que você lembra assim, que não, pô, agora eu embalei, agora eu vou e vou ganhar. Você lembra que teve alguma coisa assim, ou foram mais de motivos?
Eu fiquei mais, digamos assim, mais convicto, né, que eu poderia conseguir. Foi quando justamente eu acertei o projeto a primeira vez, porque era tipo, eu me coloquei em desafio, né? Uhum. Eu vou tentar me desafiar para ver se eu consigo acertar 10 jogos seguidos. Já que eu tô numa sequência boa, eu vou tentar fazer isso. Lutei, tentei, eu acho que uns 3 ou 4 meses tentando, para poder ajustando, né? Acertando, errava uma, acertava 2 dias, errava um, ia naquela, vendo, acompanhando mais os times. Porque é aquela situação, quando você tá estudando é uma coisa, né? Quando vai pra prática, muda totalmente. Então, eu acho que isso me ajudou muito na hora que eu disse, não, agora eu consegui, então, pô, estourou, sabe? E eu coloquei no canal do YouTube, ajudei gente pra caramba, teve um monte de gente que ganhou dinheiro comigo nessa época, então,
que bom.
Acho que foi quando eu disse, não, agora eu tô pronto.
Que show, que show. Então, essa situação tua que você é professor, te ajuda também a você lidar com as pessoas aí. Eu vi que você grava os vídeos lá, são bem legais, tem um jeitão mesmo de professor, uma boa didática, tudo. E sentir a recompensa de que os outros estão indo aprendendo e fazendo bem também, te dá bastante satisfação, além do dinheiro, imagina, não é por aí mais ou menos?
Claro, com certeza. Eu tenho um Telegram também, né? E nesse Telegram, Rod Vira, eu coloco lá as postagens, né, da galera. Por exemplo, hoje pela manhã teve um jogo da China, eu fiquei de fora do jogo, não fiz nenhuma aposta. E a galera apostou, disse, não, a sua técnica, eu apliquei a sua técnica que ganhei dinheiro, peguei o over 2,5, então achei bem interessante, acho muito legal isso e fico muito feliz, porque como eu digo sempre, né, não fiquem sempre esperando a migalha, né, a minha ideia é passar a técnica e você seguir. Eu acho que é isso, uma coisa interessante também, né, como você disse que já tem muito mais tempo de apostas do que eu, mas eu impor mesmo em 4, 5 anos de apostas, eu já mudei a minha estratégia de apostas. Praticamente a cada 3 meses eu reviso e roda e vira o mudo. Invento uma coisa, agora eu tô com a técnica do over 1,5 no intervalo 0-0. Ou seja, é sempre a técnica diferente, técnica das bolinhas, já foi a técnica do over 2,5.
O que é técnica das bolinhas? Essa eu quero saber, tô curioso. Conta pra
é
nós.
Bingo,
aí.
Né? É bingo.
É bingo. Não, ele vai explicar.
Técnica das bolinhas é assim, eu fiz um estudo que 75% dos jogos, dos times, né, que dão 5 chutes dentro do gol, ele faz um gol em 75% dos jogos. Então, se 5 chutes dentro do gol equivale a um gol, né, para um time, o que é que eu calculei? Então, 10 chutes dentro do gol, se o jogo tiver 0-0, a probabilidade é muito grande desse gol sair. O que é que eu calculo? Eu coloco como um chute dentro do gol, 1 ponto. E um chute para fora, 0.5 ponto. Uhum. Então, se o jogo tiver 10 pontos, porque ele está com muita tendência de pelo menos sair um gol naquela partida. Isso acontece em cada 4 jogos, em 3 acontece isso. E aí essa chamada técnica das bolinhas. Muita gente ganha dinheiro ainda hoje com ela. Eu recebo muito mensagem. Cara, sua técnica é show até hoje. Isso eu lancei já tem uns 3 anos e deu muito certo. Ainda faço, mas é com menos intensidade.
Cara, tu é professor de matemática mesmo, porque só professor de matemática tem esse conceito, né, de transformar um dado estatístico em ponto, né, para ficar mais fácil de perceber na hora. Né?
Eu fiz um vídeo, coloquei na louça aqui, mostrando lá. Tem 3 chutes a gol, então equivale a 3 pontos. Tem 10 chutes para fora, então 10 vezes 0,5. Explicando a galera isso, né, somando. E a galera faz isso, é bem interessante. E eles contam os pontos e é bem legal. Agora, aproveito para dizer que essas pontuações têm que ser em um site confiável, né? Porque, infelizmente, tem alguns sites que... É, o cara chuta, bate no zagueiro, volta, ela considera como um chute pra fora.
Ah, é sacanagem.
É o scout dormindo, né? O que foi? Ah, pá, bota qualquer coisa.
Não, chuta pra... Chutou, o cara chutou, bateu no zagueiro, volta, ela considera como um chute pra fora. Ah, é interessante. Teve uma vez um jogo do
Corinthians... Mas 90... dependendo da porrada, é, né? Depende, pra fora do estádio, depende lá no estádio.
Foi interessante. Que o cara chutou, bateu, aí era no jogo do Corinthians, não era coletiano. 90 chutes pra fora. Eu disse, poxa, que diabo é isso? Chuta algum. Como é que tem 90? Mas é isso, acontece. Então tem que ser no
estádio. Conta São Paulo. São Paulo dá 90 chutes pra fora.
Marcos, eu vou te contar essa história porque eu fui scout por muitos anos. Tá? Lá por 2008 eu comecei a fazer scout e fiquei alguns anos, até 2012. Eu fiquei uns 4, 5 anos. Eu fiz então, sei lá... 400 jogos, pelo menos, como scout em campo oficial, né? Eu te falo que, dependendo da empresa, o método que eles ensinam varia. Então, a empresa que faz o scout mesmo, que a Casa de Aposta contrata. E também, se o cara for novo no scout, sempre vai ter algum scout trocando de lugar, porque o outro cansa, o outro não pode ir naquele dia. Enfim, há um rodízio. E sempre vai ter alguém que, por mais que treine, vai ser a primeira vez do cara no campo. Então, volta e meia vai ter alguma anomalia no sistema todo, porque o scout é ruim ou é novo. Até levar uma juntada, alguém revisar, porque todo jogo vai ter outro cara que vai pegar tudo que ele fez, segundo por segundo, comparar com outras empresas, outros dados oficiais, e o cara ou vai levar um pé na bunda, ou vai ser corrigido. Mas, ou seja, todo jogo vai ser conferido por um chefe de scout que só faz isso da vida, que confere passo a passo. E ele vai ver esse número absurdo, só que depois já foi, né? Quem seguiu essa se ferrou, perdeu grana, mas acontece.
Exatamente. Aí se o cara, muita gente, infelizmente, que está nos ouvindo aí, deve apostar só nas estatísticas. Essa é a grande verdade. Eu digo porque tem muitos amigos meus que apostam assim, eu digo direto, não, cara, não pode, assiste o jogo. Infelizmente, não são todos que têm condições de assistir isso. E acabam indo por essas estatísticas, essa é a grande verdade. E eu digo direto, a galera, faça um desafio, pega uma casa de aposta e vá pro estádio, né? Vá pro estádio e olhe o chute a gol e conte, vá contando se realmente tá de acordo com o que você tá vendo ali no estádio. E é bem difícil de acontecer, de bater tudo certinho.
E não é só o chute a gol também, é o tal do ataque perigoso, o ataque mesmo. Às vezes o cara passa no meio de campo, o scout põe danger, que é ataque perigoso. Mas o cara tá lá, só passou no meio de campo, não tem nada acontecendo. Enfim, é bem colocado isso aí, com certeza, até pela TV você consegue separar um pouquinho o que tá acontecendo. Só que tem o delay também, aí a gente fica meio perdido.
Eu sou entrevistado, mas onde ficam os scouts?
Fico na arquibancada. É que alguns conseguem ficar junto com o pessoal da imprensa. Ou porque fazem a carteirinha da Associação de Cronistas do Estado, que era meu caso, eu fui lá e fiz o cadastro. Então, eu não pagava ingresso ainda ficava lá com o pessoal da imprensa, aguinha, cafezinho e tal. Coberto.
Tem juiz que é scout. O juiz fica anotando na hora da falta, vou aproveitar e já mandar pra galera.
Essa é uma pergunta que fazem sempre, inclusive quando eu era scout, eu recebi ligação no meio do jogo, te ofereço $2.000, você dá um cartão vermelho falso, marcar gol na hora errada, enfim.
Foi assim que tu comprou a casa, né? Foi
não legal. Espalha, não foi espalha.
Mas é mesmo, já recebeu assim já? Caramba, velho.
Ô Marcos, tu comentou aí que tem gente que não consegue acompanhar ao vivo, porque não pode e tal. Como é que tu arranja tempo pra... Eu vi que tu tem alguns filhos, o quê? São uns 3 ou 4?
Três filhos eu tenho.
3, dá aula, gravar YouTube, gravar entrevista pra gente. Tu acompanha os jogos ou só os que jogos que tu gosta, dos times que você gosta de acompanhar, do campeonato? Ou o teu trabalho realmente é pré-jogo e depois que tu aposta, tu só acompanha se quiser? Como é que funciona?
Pois todos os jogos que eu envio no canal do YouTube, eu acompanho todos, cara. É uma coisa impressionante. Eu justamente, às vezes, tento não apostar antes, nem também ao vivo, nos jogos que eu sei que eu não vou conseguir apostar. Por exemplo, como eu acompanho MLS, que é um campeonato muito bom, né, pra over, e tem Austrália logo cedo. Se o jogo for 2 da manhã, eu não vou nem analisar.
Não vou nem olhar.
Porque eu vou dormir lá pra 2 horas da manhã, vou emendar, virar noite.
Vai estragar o dia, né?
No início eu fazia isso, já virei noite já, acompanhando, começava lá nos Estados Unidos, ia pro Japão, Coreia, emendava com a Austrália, daqui a pouco vinha chinesa, aí Inglaterra, pegava uma sexta-feira e virava até o Brasileirão Série A. Mas hoje em dia mais não, e tento justamente fazer os meus investimentos e separar os jogos que eu tenha condições de assistir. Ah, eu vou dar aula a tal horário, então nesse horário eu vou evitar apostar, se eu for apostar só Panther, aposta ali antes do jogo começar, se tiver valor. Teve valor, aposta, tchau. E ao vivo eu não vou acompanhar. Agora, jogos que eu vejo que dá pra assistir esse jogo aqui, então esse jogo eu vou programar, fazer um estudo maior pra poder fazer alguma coisa ao vivo. Mais ou menos nesse sentido.
Nessa tua fala tem uma brecha aí pra fazer uma pergunta. Bruno, tá. Quando você vai aprender uma matéria nova, um assunto novo, o que que você tem que fazer? Na tua área qualquer aí, de estudo, da música, de educação.
O que que eu tenho que fazer?
Você tem que aprender uma coisa nova, fazer algo diferente que você não conhece, não domina.
Pesquisar, né?
Pesquisar. E gastar tempo.
Sim.
Claro.
Pois é. Ou preparar um tempo para isso só, né?
Pois é. Então, gente que está ouvindo aí que é iniciante, não tem saída em qualquer área. O Marcos falou aqui, no começo eu ficava até mais tarde, acordava mais cedo. Hoje em dia, eu já consigo outros métodos, aumentou o volume de conhecimento, variou as formas de apostar, a quantidade de conhecimento em várias ligas, e ele escolhe aonde ele quer. Mas não tem jeito, no começo, tem que ser quantidade e tempo de estudo e aprendizado para poder ganhar pouco e achar alguma coisa que dê para ganhar, porque não é fácil para ninguém.
Uma das características que eu vejo, assim, todos que a gente já entrevistou, né, inclusive aí o meu amigo Disconzi também, acho que é uma característica dele, é a questão da obsessão, cara. Vocês são tudo obsessivos, cara. Vocês são obsessivos atrás de...
Concorda, Marcos Vinícius? O Bruno tá certo?
Concordo.
Me conta uma coisa engraçada. Qual foi o cúmulo que você fez já?
É obsessivo, assim, e assim, a gente entrevistou a Raquel, ela falou que ela perdeu 3 seguidas e não achava que era Bad Run já, né? Então, quer dizer.
Não posso, né? Eu fico bem tranquilo quanto a Bad. Eu tomei um dia desse aí, 12 reds seguidos. Num sábado, entrada ao vivo. Nossa, 12 seguidos, de uma sexta para um sábado. Então eu fiquei bem tranquilo. Porque assim, como eu falei, o método tá validado, então tranquilidade. O que que eu faço? Vou analisar jogo por jogo. Eu acho que o pior, no meu caso, né? É porque eu tenho um canal do YouTube que coloco dica todo dia. Então isso me faz com que eu seja mais cobrado. Que assim, quando, sei lá, o Flamengo empatou ontem, a bola não entrou, eu apostei over 2,5. O cara vai lá reclamar, gente, você não falou que dava 2,5, cadê?
Não dei. O pessoal pensa que você tem a bola de cristal, né?
Então, acho que é isso. Quando, sei lá, você tem quando você trabalha com gente, você tem uma consultoria, você tem ali 100 pessoas, 150 pessoas, a quantidade, a porcentagem de reclamar dessa bola não ter entrado é, sei lá, no máximo 10%. São 10 pessoas reclamando. Que dentro, se tiver um grupo, as outras 90 vão chegar lá e dizer, não, cara, não é assim não, é assim mesmo, faz parte daquela coisa. Eles mesmo que vão te defender.
Que bom.
Mas se você tem um canal do YouTube com 10 mil pessoas que visualizaram e 1.000 perderam, aí essas 1.000 vão lá, cara.
É bastante, né,
cara? Eu também fiquei tranquilo quando eu tive uma 12 reds, porque acabou a banca de zero.
Ah, ficou bem tranquilo, não tinha mais o que perder, né? Do chão não passava. Então, o Marcos, esse assunto todo de lidar com a perda, né? Quem não conseguir dominar a si mesmo, tá fadado ao fracasso. Conta pra nós agora, bem baixinho assim, quantas bancas tu quebrou no começo?
Rapaz, eu digo direto que eu quebro até hoje. O que é que eu faço? O que é uma coisa que eu faço, né? Eu tenho uma banca só pra quebrar. É interessante, sabe? Eu pego lá, por exemplo, eu tô estudando um novo método agora. Eu tô estudando um método de como eu falei no início, né? De entrar over 2,5, procurando valor em campeonatos menores. Tô com esse método aí, já tem 15 dias fazendo esse estudo. E eu... fazendo estudo não, fazendo apostas. Primeiro eu fiz os estudos, 2 meses, estudando, pós-pandemia. Comecei na pandemia e agora tô pós-pandemia fazendo. Tá dando certo, então agora comecei a colocar dinheiro, baixinho ali, stakezinha baixa, pra ir vendo. Uhum. Pra ver se dá certo. Então, essa banca é pra quebrar.
Às vezes dá ruim. Né?
Exatamente, às vezes eu invento, por exemplo, eu já tentei apostar em cartão, estudando os juízes que dão mais cartões, o momento que ele dá mais cartão, se... quando o jogo esquenta ali, é um momento... Por exemplo, primeiro tempo, tem um juiz que entra já no primeiro tempo dando cartão, tem uns que já no segundo tempo, segura um pouco mais. Os times que tomam mais cartões. Comecei a fazer os estudos para apostar. Eu já fui naquela do canto, os primeiros 10 minutos, já fiz também. Então não deu certo. Então eu tenho que fazer um volume de apostas grande para poder eu dizer, não, realmente não dá certo. Então com isso você quebra a banca. Tipo, a técnica do over 1,5 foi uma banca que eu não quebrei. Não quebrou a banca, dobrou, disse, oxente, é essa aqui. Então eu vou começar a fazer essa. Mais ou menos nesse sentido. Então eu tenho uma banca já pra isso, já pra fazer esses testes. Até porque pra não entrar em minha outra banca, no meu controle, né? Eu vou lá só olhar as apostas feitas, você tem uma base, né?
Pessoal, preste atenção quem tá ouvindo aí. Duas coisas importantes nessa última mensagem aí do Marcos. Experimentar, explorar, testar, anotar, guardar o que dá certo, descartar o que não dá. Eventualmente, algum dia ele pode voltar a tentar uma dessas técnicas, mas com um olhar diferente, com uma visão diferente. E também usar pouco dinheiro, já que você não tem um domínio, um controle do que está fazendo certinho, se é bom ou é ruim, gasta pouco, uai.
Eu coloco R$30, coloco 30 conto e vou apostando de 50 centavos, que é o mínimo lá da banca e tal. Tem um dos mercados, vou tentar.
Sim.
Se com R$30, 50 centavos, você quebrar, porque o negócio tá ruim.
Vai perder igual que se botar 5.300.
Eu digo assim, R$30, né? Eu fiz 60 apostas, né? 60 heads seguido pra poder eu perder. Então, se eu tomei 60 heads, eu fiz mais de 100 apostas, então o negócio não tá bom. Então eu paro. Essa técnica aqui eu não vou tentar agora, não. Como você falou, pode ser que o momento não seja esse, vou tentar mais na frente. Hoje, com a pandemia, por exemplo, eu fazia muito gol no primeiro tempo. Pós-pandemia, o jogo mudou. Gol no primeiro tempo eu não faço mais. Tomei head em agosto. Parei de fazer. Então a gente tem que modificar. Um dia, na Copinha, nesse ano de janeiro, eu fiz um Telegram aí e consegui 40% no aumento de banca com a galera durante 40 dias da Copinha.
Que bom.
Mandando pra todo mundo de graça aí. 40% de aumento de banca. A maioria das minhas entradas era gol no primeiro tempo. O pessoal me chamava do rei do gol no primeiro tempo. Hoje eu não aposto mais gol no primeiro tempo. Então é interessante, né? Isso
é muito importante, porque... Ó. Sim, então, mandei.
A pergunta é essa, assim, vale a pena você trabalhar sempre com 3-4 mercados, assim, para poder... Um tu pega, fica com red, outro fica com green.
Então, eu tento focar, tipo assim, eu aposto over. Então eu tento focar só over. Mas dentro do mercado over tem o quê? Qual over que você vai fazer? O gol limite no primeiro tempo, o gol limite no segundo tempo, ambas marcam, over 2,5. Então eu sempre tento encontrar dentro desse mercado, dessa ideia de jogo, encontrar qual o mercado que me está dando mais resultado.
Que já é bastante então, coisa.
Eu já me limito, né? Digamos assim. Por exemplo, eu não aposto over 3,5, não aposto over 4,5, over 5,5, não aposto. Gol no primeiro tempo, eu só aposto um gol no primeiro tempo. Sai um gol, pronto, não aposto mais, acabou. Não aposto. Então, eu aposto over 1,5. Se o favorito estiver jogando em casa, insistindo no gol e tá perdendo de 1-0. Ah, tomou o segundo, pronto. Pra mim aquela partida já não serve mais. Então eu já tenho algumas coisas que eu coloco na mente e é o que eu faço, não mudo. Eu sigo essa linha. E aí todo mês eu faço o quê? Vou olhar todos os campeonatos, apostas feitas, tudo. O gol no primeiro tempo, se deu red, se deu win, o over 1,5, over 2,5, o ambas marcam, tudo. E aí separo mercado por mercado e vou eliminando ou também colocando mais dinheiro no que tá eu acertando mais.
Muito bom. Ajustar a stake também, né?
Isso é interessante, porque você fazendo vários tipos de apostas no mesmo jogo, você acaba sendo enganado, né, do resultado final, né? Desse final desse jogo eu fiz green. Mas tu não consegue tirar 100% de se foi por causa do método ou foi por causa dessas chutes, né?
Das loucuras.
Nessas loucuras,
eu falo direto, existe o jogo quebra a banca. É aquele jogo que você vê a bola chuta na trave, bate na trave, bate na travessão, o goleiro tira. Por exemplo, Atlético Mineiro agora, recente contra o Fluminense, o Muriel fechou o gol. Uhum. E você fica lá, caramba, não, vai entrar nessa bola, vai entrar agora. E você fica ali colocando mais dinheiro. Então, tem que ser stake fixa para todos os jogos. Claro que eu divido, vamos dar um exemplo. Sei lá, é o Leipzig que está pressionando e é o Goiás. Então, claro que para mim tem mais valor colocar dinheiro no Leipzig, né? Com certeza. Uhum. É um time muito melhor.
Tem mais qualidade.
Tem mais qualidade, né? Tem a possibilidade. Porém, o mercado brasileiro, por exemplo, dando essa ideia, né? Com, sei lá, 65 minutos, eu ganhei pra caramba. Léo Gamalho foi embora, infelizmente, do CRB, mas, pô, com 60 minutos, pagava 2 pra sair um gol. Com Léo Gamalho em campo, artilheiro da Série B, eu comprei até uma camisa dele, que ele mereceu.
Certeza.
Tem valor, porque tem 30 minutos de jogo. Mais os acréscimos. Já no campeonato maior, né? Pra você pegar um odd 2 ali, faltam 10 minutos pra acabar. Então tem essa desvantagem com relação a esse tempo odd, né? Que infelizmente o mercado de over, voltando, né, a parte dos campeonatos maiores, né? Vem nos prejudicando pra quem trabalha com over.
Maravilha. Marcos, a gente tem aqui um quadro que chama-se A Pergunta Voadora. O que você, Marcos Vinícius, detesta ler por aí de frase ou pergunta ou situação que tem a ver com apostas? Que você olha assim, puta merda, os caras estão falando isso de novo, estão falando que é verdade, ou estão fazendo propaganda disso, daquilo. O que, que você não suporta nesse mundo das apostas que você vê por aí na internet?
Números grandes de aumento de banca. Aumentei 200% da banca, sabe?
Aquelas porcentagens gordas, você nem consegue interpretar se é da stake, da banca, daquilo, do mês, que pode ser manipulado, mais ou menos, né?
É, exatamente. E assim, infelizmente a internet tá cheia de picareta, que é o que eu falo direto. Uhum. Até os picaretas ficam loucos quando eu falo, porque a verdade é essa. Tem muito canal do YouTube aí que, na verdade, não aposta, tem muitos canais que o cara nem aparece. Enfim, e aí tem que botar cara, tem que botar dinheiro. Se você está dizendo que você ganha dinheiro, então bota do seu dinheiro, quero ver colocar o dinheiro. E infelizmente muitos picaretas que é assim, aquela situação, sempre vai ter, você está mais tempo que eu, sabe disso, né? Uhum. Só que agora está crescendo, demais, aí agora, né? Com certeza o pessoal do marketing está vindo para as apostas, porque vê uma possibilidade, né? Um já nicho vieram, que está crescendo. Então, assim, bem complicado isso aí, o que eu fico injuriado é com isso. E, claro, eu tento fazer com que o meu público, né, que me acompanhe, avalie melhor quem as pessoas acompanham. Até um dia desse eu disse, você acompanha o canal de picareta? Acompanho. Eu falei, você vê os palpites dele todo dia? Vejo. Aí eu perguntei isso na enquete no Telegram. E você vai lá comentar alguma coisa? Comenta. Comenta o quê? Se fala bem? Não, aí o pessoal dizendo, a maioria, que assiste o canal do picareta, vai lá, deixa o dislike e comenta quando... Analisa os jogos, assiste os jogos, né? E comenta quando ele erra. Eu falei, pô, você tá dando audiência, claro, pra ele.
Sim.
Tá dando audiência. Então, assim, o YouTube é uma ferramenta que é um robô que quanto mais gente tá vendo, o YouTube entende que o vídeo é bom. O cara saber. Eu deixei dislike, deixei um comentário. Então, você tá fazendo com que.
E outro, a cada dislike, tu ganha 4 seguidores, sabiam disso? Cada dislike. Por causa do... Porque a pessoa que gosta de ti passa a ser um fã mais forte. Entende? Porque quando você recebe um destratamento, alguém chega lá no comentário falando mal de você, você vai encontrar defensor pra ti, né? E você não precisa se defender. Você vai encontrar os seus defensores. Porque esse defensor, ele deve ter ganho dinheiro contigo, né? Por algum motivo, entende? Você fez alguma coisa boa pra ele. E ele se torna um defensor, porque ele acha injusto, ele acha que o comentário, o dislike de uma pessoa que ele gosta, ele fica muito puto da cara e começa até a ajudar o teu canal a ser progredido. Então, por isso...
Não, isso é verdade, viu? Comigo acontece direto isso.
Beleza, que bom. Ainda bem que tem gente que entende, né?
Ainda bem. Se quiser, eu tenho uma empresa que contrata a gente pra ser hater, tá?
Tipo... ser hater, falar mal de todo mundo, encher o saco.
Falar mal de você, daí você ganha, né, mais...
Mas o que acontece, todo dia eu falo bem assim, por exemplo, eu dou umas cutucadas, né? No vídeo de hoje eu fui e disse, cara, para de seguir canal de picareta, para de seguir, então não precisa ir lá, pronto. Aí com certeza os caras, eles têm os haters dele, né? Eles vêm comentar no meu, então aí começa como você falou, né? 2, 3 comentários negativos, a galera vai lá e pau neles, agora ficam discutindo lá. Graças a Deus, né?
Loucura. Bom,
graças a Deus. Fica
discutindo. Porque tu não precisa ficar lendo e respondendo tudo.
Porque aí impulsiona o canal, né? Pra poder chegar mais longe a coisa boa, né?
Sim, sim. Tudo acaba virando algo positivo. Por falar em algo positivo, o que você poderia falar pra gente encerrar esse bate-papo que tá bem gostoso, mas eu sei que todo mundo tem mais coisa pra fazer no fim de semana, principalmente apostas, e nós estamos gravando aqui numa sexta-feira. O que você deixaria de dica, realmente, de como você enxerga as apostas e como as pessoas devem proceder para quem tá começando, principalmente, o que você aprendeu, assim, de forma resumida, pro cara trilhar o caminho das apostas, por favor, Marcos.
Então, anotar, né? Primeira coisa, você deve anotar, como eu falei no início do vídeo, eu tinha uma estratégia, vou mudando direto. Hoje eu já tô, acho que numa... Vamos anotar assim, eu já fiz mais de 30 estratégias. Então, assim, 30 coisas. É muita coisa, e também você deve anotar tudo. Sempre separar os campeonatos, ver qual você tá dando. Isso mês a mês, né? Deixa um mês passar e ver. Depois, aquele que deu red, você volta pra fazer, pra ver, enfim... Acho que a primeira coisa é você tentar focar o que você quer também, o que você se identifica melhor. Por exemplo, eu comecei no under, não gostei do under, o meu coração tremia, eu disse, rapaz, não vou pro under, cara, não dá. Quando saiu um gol, meu Deus do céu, tô over, abaixo de 1,5, saiu um gol no primeiro tempo, vixe Maria, minha Nossa Senhora, e agora, aquela coisa, vai tomar um banho, Então, assim, não dá pra mim. Então, não me identifiquei com o mercado. Então, a primeira coisa é essa, identificação no mercado como? Pra o seu... físico, né, o seu mental, e depois também não adianta só a identificação, né, tem que ter um resultado positivo para você ganhar dinheiro. Não é fácil, muita gente acha que 6 meses, 1 ano já tá certo. Não, pô, eu fiz arquitetura, estudei 6 anos para ser arquiteto. Então, 6 anos para ser arquiteto, para fazer um projeto de qualidade, como é que você chega nas apostas em 6 meses e você quer ter qualidade? Então, é difícil. É que eu digo, estuda e muito. E eu continuo estudando, assim como várias profissões, você tem que continuar estudando. Ah, já consegui ganhar dinheiro dessa forma, parei por aqui? Não, tem que continuar sempre estudando. Porque o mercado muda, o jogo muda e você tem que mudar junto com ele para você ganhar dinheiro.
Maravilha, bem colocado. Aumentar o próprio status, a própria exigência de si mesmo, autorresponsabilidade, culpar a si mesmo pelos seus fracassos e pelos seus avanços na carreira. Muito legal. Galera, o Bruno, eu aprendi muita coisa aí, gostei. Você acha que o pessoal...
Eu até entendo por que eu tava falando com um apostador e o apostador disse assim, cara, pô, eu passei a minha vida toda. E eu, sabe, um cara, um velhinho, né? Sabe, um velhinho já. Uhum. Passei a minha vida toda apostando e sempre estudando, sempre foi uma vida bem em cima, sem focado. E eu perguntei, quantos anos o senhor tem? 30 anos.
Ele apostava no under.
Apostava, perdeu os cabelos e tudo. Já.
É uma profissão pesada, porque, velho, é pressão todo dia.
Maravilha. Marcos, muito obrigado, cara, pela tua presença. Deixa pra galera aí os teus canais, fala aí como é que é o Instagram, o
YouTube. O Rodrigo e Bruno. Gosto demais de conversar sobre aposta, mas é uma coisa que eu adoro, né? Que eu não imaginava, digamos assim, há 5 anos atrás. Eu já fui marcado de quadrilha junina, eu sou músico, enfim, fiz várias coisas, mas eu nunca acreditei, né, que daria entrevista, por exemplo, para vocês aqui sobre aposta esportiva, muito interessante. Pesquisa no YouTube aí, galera, é Marcos Vinícius, coloca Marcos Vinícius, vai encontrar aí, tem um projetinho bem legal lá, e no canal eu coloco algumas dicas, né, de apostas também para você evoluir no mercado. Tem e-book grátis que eu fiz para iniciantes, enfim, estou tentando evoluir cada vez mais aí.
Show de bola! Obrigado pela presença, obrigado, a família do Aposta 10, curte muito aí entender como que os profissionais, as pessoas do bem lidam com as apostas. E picareta não vem aqui não, fica tranquilo. Se tu tá aqui, tá do lado certo.
A gente tem que sempre ficar avaliando, né, as pessoas, É, para poder até eu mesmo não dou entrevista para quem eu não tenha referência, entendeu? Como eu gosto do trabalho de vocês, tô aqui dando entrevista. Caso contrário, pode ter certeza que eu recebo vários convites e não vou, porque obrigado, justamente senão obrigado. Eu estaria dando moral a quem não merece, né, ter moral. Essa é a grande verdade.
Bora, é isso mesmo.
Show de bola, encerramos mais um programa, gente. Obrigado pela audiência e até o próximo. Valeu, tchau!
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io, Fun, Fast, Fair.